O aplicativo da Rádio Jornal está de cara nova e com ainda mais funcionalidades para você. Baixe agora no Google Play ou Apple Store e aproveite!
Olá, tudo bem? Está começando o último episódio dessa temporada do Nordestão Cast. Acabou a Copa do Nordeste e a gente agora vai eleger, claro, a seleção dos melhores da competição. Além disso, hoje receberemos o técnico do Ceará, campeão do Nordeste, professor Guto Ferreira, que revelou bastidores do título cearense, bastidores da escalação para a decisão e alguns detalhes curiosos e engraçados que a gente vai trazer num papo especial com o técnico Guto Ferreira. E a gente já agradece a vocês por toda essa audiência, né? O Nordestão Cast durante a competição. O Nordestão vai voltar ano que vem com a Copa do Nordeste. Mas vamos à escolha da seleção dos melhores da competição e para escolher os destaques da Copa do Nordeste, temos aqui a nossa equipe já tradicional, né? O Antônio Gabriel e o Pedro Alves e mais dois convidados de peso. As caras da TV Jornal na Copa do Nordeste. Caras e caros, como diz o outro, né? Maciel Júnior e Haroldo Costa. Vou dar logo...
No meu caso, no dele é caras e bocas.
Caras e bocas, né? É. Caras e bocas. Haroldo Costa também tá por aqui. Deixa eu dar logo as boas-vindas ao nosso Maciel e ao nosso Haroldo Costa, né? Que são os convidados. Tudo bem, Haroldo?
Tudo bem, João. Legal estar aqui com você mais uma vez pra gente falar da Copa do Nordeste nessa reta final, né? Na despedida da competição aí de 2020 e criar uma expectativa também já para o ano que vem, porque a Copa do Nordeste é uma competição realmente muito esperada, né? Muito aguardada. O Nordestão quer se sendo finalizado aí com chave de ouro. Prazer estar aqui com você, João, e com todos os amigos.
Pedro Alves, demorou para fazer a sua seleção ou não? Já tá pronta?
Tá pronta, graças a Deus tá tudo certo. Não demorou muito, não.
Graças a Deus anotei minha seleção.
Deus me iluminou, né? E eu fiz minha seleção.
O professor me deu uma dica aí.
Eu só tive dificuldade mesmo na lateral esquerda, mas consegui aqui desenrolar. Assim, eu acho que esse programa não vai dar certo, porque eu tô morrendo de rir antes de começar.
Eu quero saber porque ele disse dupla de peso comigo e Haroldo.
Não, dupla o rosto da Copa, a cara da Copa Nordeste, as caras e os caros da Copa do Nordeste.
Tá certo.
Antônio Gabriel, rapaz, Antônio Gabriel, durante o programa, né? Durante esses episódios da Copa do Nordeste, a gente reclamou aqui a mãe do Antônio Gabriel porque ela não mandou um bolo pra gente. E ela no último episódio mandou um bolo ali, um bolo cake. Que é brownie, espetacular. Rapaz. Bolo brownie, né?
É.
Bolo cake, brownie. Não.
Bolo cake, né? Você tá fazendo...
É uma redundância
bilíngue,
né? Como diz, né? Como diria Luiz Cavalcante.
Também é...
É, também.
Bolo brownie?
Não, brownie não é bolo em inglês, não. Brownie é brownie.
Não, eu sei que não é bolo. Mas assim. O brownie é o quê?
É um bolo tipo brownie.
Sim, mas o brownie é uma palavra, não é portuguesa, não.
Não é. É verdade.
Então, a gente recebeu ali o bolo, daqui a pouco a gente vai dar a nota pra esse bolo.
É, no final do programa a gente resolve isso daí. Agora, minha seleção tá montada e eu só quero lembrar uma coisa.
Montada em quê?
Hã? Aí é brincadeira. Já está definida a minha seleção. Minha seleção já tá definida. Agora, a última vez que a gente trouxe o Marcial ao programa foi... É, no Raio X, antes da Copa do Nordeste começar, o programa teve. Foi longo, mais ou menos 2 horas, não foi, Marcelo?
Foi.
O Pedro não falou nada, ele só riu. O programa inteiro.
E eu já tô assim.
Foi um dos melhores nordestões, claro, mas hoje a gente vai falar sério.
Deixa eu perguntar logo ao Haroldo e a Marcelo como foi a experiência mais um ano na TV, né? Fazendo a Copa do Nordeste. É uma competição. A competição mais importante para a nossa região nesse primeiro semestre. A segunda competição, acho que mais pesada do Brasil nessa primeira parte, né? Perde apenas pro Campeonato Paulista, porque ali tem pelo menos 5 times da primeira divisão, né? Que é o Bragantino, São Paulo, Santos, Palmeiras e Corinthians. Só ali já tem 5, fora a Série B, Série C, enfim. Mas a Copa do Nordeste virou uma tradição pra gente, pra TV Jornal, e vocês, o povo já tá acostumado, né? Com vocês transmitindo os jogos, né?
Esse ano eu fiquei sem fazer 2 partidas, né, Haroldo?
Foi.
Eu fiquei fora do jogo do Náutico com...
Bahia.
Não vi aquele 4-1. E fiquei fora do jogo do Sport, acho, com o Ceará.
Fortaleza.
Com Fortaleza. Esse eu não fiz, eu tava ainda me recuperando. Mas, João, é um orgulho, uma honra fazer parte do time da TV Jornal, como é o nosso time do Escreto de Ouro da Rádio também. E transmitir essa competição, né, com os índices de audiência que nós tivemos muito grandes, muito altos. Mesmo com a final sem a gente, sem os pernambucanos, nós tivemos audiências muito, muito boas, né? Então é sinal de que o torcedor já sabe onde ele vê a Copa Nordeste, ele já tem o canal certo de ver a Copa Nordeste e já identifica que é a TV Jornal, que a gente não tem essa tradição, nós já transmitimos há alguns anos atrás, mas voltar forte agora com um contrato longo, a gente tem mais 3 anos, né, pela frente aí para transmitir, então o torcedor tá aprendendo a ver a gente, mais 2, né, com esse 3 foi desse novo contrato. Então, para mim é muito bom, eu gosto da gente tá envolvido no campeonato e lamento muito pelos nossos clubes não terem avançado, porque com certeza a gente teria índices maiores e é uma atração a mais, e pra gente que é de Pernambuco, né, trabalhar num jogo do clube daqui é muito melhor.
Ô Haroldo, você que narra também na rádio, também não, né, principalmente na rádio, sabe que o torcedor não é tão acostumado, né, não é muito fã de acompanhar equipes aqui que não são de Pernambuco, mas a TV Jornal, por toda a tradição, né, da Copa do Nordeste, conseguiu ter ótimos, excelentes números, mesmo com nossas equipes fora da final, né? Prova que foi uma cobertura bem feita, que foi uma competição que chamou a atenção do torcedor, né? Com clássicos, né? Isso que motiva, né?
É verdade, João. Nós já tínhamos um índice histórico, né? Uma tarde histórica, que foi aquele Sport Santa Cruz na Ilha do Retiro. Estava lá com o Maciel. O jogo foi ainda antes da paralisação da pandemia, quando a TV Jornal registrou índices históricos de audiência, aproximadamente 1 milhão de pessoas assistindo só na região metropolitana do Recife, o sinal da TV Jornal acompanhando aquele clássico. Foi um número realmente espetacular, com picos de audiência com o dobro da segunda colocada no horário, então foi uma coisa sensacional. E o dobro, assim, não é 4-2 não, era mais de 10 pontos, 13 pontos a mais do que o segundo colocado, então isso foi um resultado muito expressivo. E olha que era um jogo de meio de tabela, né? Mas aí o que veio na sequência realmente também nos deixou muito felizes, né? Porque os pernambucanos foram até as quartas de final e depois foram eliminados. Mas a gente continua transmitindo a competição por um compromisso com as camisas nordestinas, por um compromisso com a história da Copa do Nordeste. E aí o que a gente viu foi que as pessoas nos acompanharam nessa reta final, ficamos em primeiro lugar, vários minutos em primeiro lugar na liderança da audiência, com os jogos que nós exibimos de Fortaleza e Ceará, Ceará e Bahia 2 vezes, né? Um Ceará e Bahia, outro Bahia e Ceará, e a gente lá em primeiro lugar, na medição feita pelo Ibope lá, minuto a minuto, que é feito aqui no Grande Recife. Então, os resultados são realmente extraordinários, sob o ponto de vista de audiência, a gente fica realmente muito feliz, e as pessoas, como disse o Maciel, reforçando o que o Maciel falou, as pessoas entenderam que a Copa do Nordeste está na TV Jornal, então lá você vai ver a Copa do Nordeste, você vai ver os pernambucanos, sim, é o nosso prato, né, principal, para a gente apresentar aí para o telespectador. Mas quando o pernambucano não avança, quando um time pernambucano não avança, a gente continua no clima da Copa do Nordeste. Eu até comparei com Copa do Mundo, né? O Brasil sai, mas a Copa continua. Então, todo mundo continua vendo para ver quem vai ser o campeão. A nossa ideia é essa, não foi realmente abandonar a competição por um compromisso com a Copa do Nordeste, com a Liga e com a tradição das camisas. E, João, a gente realmente fica muito grato com o que foi registrado em termos de audiência. Só para te dar um exemplo, eu já falei isso na transmissão da TV, falei na rádio também e falo aqui para quem está nos acompanhando aí no podcast. A TV Aratu, de Salvador, no ano passado, Bahia e Vitória foram eliminados. A dupla Bavi foi eliminada, amigos, na primeira fase. Não tinha baiano na segunda fase da Copa do Nordeste 2019. Não chegaram nem nas quartas. E a TV Aratu, de Salvador, com toda a tradição que Bavi tem, mostrou toda a competição até o fim. Quartas de final, semifinal, decisão, tudo com muita audiência. Então, para quem ainda... Eu respeito muito o bairrismo do pernambucano, acho que a gente tem que ser assim mesmo, bairrista. Mas para quem acha que, poxa, vai mostrar Ceará e Bahia aqui em Pernambuco...
O povo gosta de jogo bom, né?
O Sport passa na Bahia, o Santa joga em Fortaleza, o Náutico passa em Aracaju, passa... na Paraíba, passa no Rio Grande do Norte, ou seja, todas as camisas são mostradas para o Nordeste inteiro. E aí você vem com um ponto, né, principal disso. Quando o jogo é bom, a pessoa se motiva para assistir, você vai assistir. Então a gente tinha decisões com 2 grandes camisas, então ficamos realmente muito felizes porque as pessoas gostaram do jeito que a TV Jornal e, por tabela, o SBT Nordeste, né, gostaram do jeito que a transmissão foi feita, gostaram do jeito que a Copa está sendo mostrada, né? Com interatividade, com carinho com o público, falando diretamente com o telespectador, registrando ali a participação do torcedor. Então a gente está muito feliz.
Uma coisa que a gente sente falta, né, nas transmissões de TVs, né, que é o povo se vendo, né?
Pois
e
é.
aqui tinha isso na TV Jornal, né? Até o Marcel brincou na última transmissão que eu estava vendo, com a Ana Cleiva, né? Ela participou de todas as transmissões, né? Mas o povo gosta disso, o povo gosta de se ver, né?
É figurinha carimbada, né, das transmissões. Ver, né? É. Mas tem as mensagens, né, Marcel? Tem a mensagem do telespectador ali na hora, falando com a gente, comentando o jogo, discutindo ali a competição. Então, essa interatividade é uma marca já das nossas transmissões e a gente fica muito feliz.
Tá certo, então. Lembrando que esse último episódio do Nordestão Cast também sendo reproduzido na Rádio Jornal neste domingo. Então, um abraço para você que está acompanhando o último episódio do Nordestão Cast nessa temporada 2020 na Rádio Jornal. Antes de escolhermos a seleção da competição, conversamos com o técnico Guto Ferreira. Antes dessa gravação, fizemos uma entrevista com o Guto Ferreira e a gente vai trazer agora para você que está acompanhando o Nordestão Cast essa entrevista exclusiva com o campeão do Nordeste, aliás, bicampeão do Nordeste, né? Se igualou ao Artuzinho e é o técnico também que mais levantou o troféu de campeão do Nordeste. Vamos ouvir a entrevista com o Guto Ferreira. E agora no Nordestão Cast, o nosso convidado é o técnico do Ceará, Guto Ferreira. O Guto Ferreira está acostumado ao seguinte: ou deixa um legado ou deixa um título em cada clube, né? Um acesso, uma conquista. E mais uma vez, ele chega no Ceará agora com um time precisando de um pouquinho de arrumação, já vinha sendo encaminhado pelo Anderson, e enfrenta jogos dificílimos, passa e dá um título como esse ao Ceará. Guto, primeiro parabéns por ter essa carreira tão brilhante, né? De ou deixar legado ou deixar conquista. Nesse caso, você está deixando também conquista. Bem-vindo ao Nordestão Cast.
Obrigado, João. Boa tarde aos ouvintes. É um prazer estar falando com vocês. Eu acho que essa situação aí, agradecer primeiro a Deus, né, essas oportunidades que tem nos dado, tem nos iluminado, mas também os clubes que eu tenho ido, da maneira que eu sou recebido, e principalmente a equipe que me acompanha, com o Alexandre, com o André Luiz, com o Juninho, né? Eu acho que onde a gente tem chegado foi conseguido por N motivos, e parte desses motivos é isso que eu estou mensurando aí agora. E os jogadores, né? Da maneira que eu sou recebido por eles e da maneira que eles retribuem dentro de campo aquilo que a gente procura passar para eles.
Ô Guto, foi curioso porque você trabalhou em duas equipes nessa Copa do Nordeste, né?
É verdade. Eu comecei a Copa do Nordeste com Vitória e terminei com Vitória.
Agora, muita diferença, Guto, do que você encontrou no Ceará para o que estava encontrando nesse momento delicado também financeiro do esporte?
Então, o esporte, no ano passado, quando a gente chegou, ele tinha, digamos assim, uma situação meio obscura, né, de como seria, e tinha esperança de melhora, né, e subindo melhoraria, com um plantel já formado, com um nível que é de segunda divisão, não de primeira. Tudo bem que eram jogadores que não vinham tendo destaque, mas jogadores com potencial, que trabalharam, acreditaram e acabaram se destacando, né? Jogadores que se reinventaram dentro do esporte, que se recuperaram dentro do esporte, que hoje estão no mercado em alta. Alguns por lesão, outros por oportunidade, outros por falta de ritmo, enfim. Mas, na maioria deles, crescendo junto com o clube, crescendo junto com a equipe e conquistaram dentro do esporte tanto o título de campeão pernambucano quanto um acesso. E aí, para o ano, o trabalho já começou com bastante dificuldades, né? Dificuldades financeiras, acumulava do outro ano, né? Situações de penalização, sem poder escrever jogadores, alguns jogos ficando, inclusive, sem poder colocar os jogadores para jogar. Aí já vem o histórico do momento do clube, na aquisição, na busca de alguns jogadores, a dificuldade que vai se criando, e a concorrência de mercado no nível mais alto, tanto financeiro, com os clubes melhor postados financeiramente dentro do mercado, né? Como a necessidade de elevar o nível técnico e a perda daqueles jogadores que se destacaram, né? Então, a remontagem, ela teve facilidade com os atletas que tinham um contrato mais longo com o clube. Mas os atletas que teriam que chegar eram atletas num patamar que teria que ser mais elevado, né? E a dificuldade de se buscar esses atletas e aqueles que toparam necessitavam de um tempo maior para deslanchar. E duas competições num ritmo louco, com pouca pré-temporada, né? E é isso. Isso aí foi comprometendo, mas mesmo assim nós tivemos uma única derrota, né? Na Copa do Nordeste nós fizemos a primeira vitória e depois empatamos dois jogos. Tínhamos possibilidade de estar crescendo dentro da competição. No jogo a gente vencia por 2-0, acabamos cedendo um empate dentro de casa após a expulsão do Sander. Acontece, né? Foi um erro do momento de amadurecimento do grupo que se renovava, né? E no Ceará a gente teve um grupo já formado, com muitas lideranças, né? Carente de mostrar serviço e de fazer história na busca de se revelar com o rival ou de ultrapassar o rival, que no ano anterior tinha ganho a Copa do Nordeste, tinha sido campeão estadual e tinha chegado a uma sul-americana, um grande campeonato brasileiro. Então, os jogadores que transitaram de um ano para o outro dentro do clube com necessidade de fazer resultados, que chegaram muito sedentos disso também. Né? Com a parada, isso fez com que os jogadores tivessem mais apetite ainda para o futebol. E o profissionalismo deles, a dedicação, a entrega deles no dia a dia e a mentalização, né, o propósito que eles colocaram para eles, fez com que esse grupo crescesse a ponto de conseguir atingir aí o primeiro objetivo, que é a conquista da Copa do Nordeste.
Deixa eu colocar na nossa conversa aqui no Nordestão Cast, o podcast exclusivo da Copa do Nordeste, os meus dois companheiros de programa, Pedro Alves e Antônio Gabriel. Antônio, você que estava morrendo de saudades também do Guto Ferreira, acompanhou de perto também o trabalho dele no Esporte. Fique à vontade, Antônio.
Valeu, João. Valeu, Pedro. Um abraço para vocês e para o Guto também. Primeiramente, parabéns, viu, Guto? Essa competição tem um peso enorme para a gente, para todo mundo que conhece. Para a tua carreira também, já são duas conquistas, né?
Com certeza, Antônio. Um grande abraço, né? Posso dizer assim que a passagem por Recife me fez conhecer pessoas extremamente capacitadas e do bem dentro da imprensa. João, você, entre os mais variados profissionais ali que cobriam o Esporte dia a dia, mandar um abraço a todos aí dos mais variados meios, né? Em especial vocês dois, que hoje nós estamos conversando de forma direta. É uma competição, sim, bastante importante dentro do cenário, né? Podemos dizer assim que a competição mais importante é o Campeonato Brasileiro, o nível nacional, né? Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, e depois entra a Copa do Nordeste, para o Nordeste, Campeonato Paulista, que é um campeonato extremamente disputado. E eu acho que pela quantidade de equipes postulantes a título e presentes em Série A e B, é um campeonato tão ou mais difícil que o Campeonato Paulista. Né? A diferença é que o Campeonato Paulista tem mais equipes que disputam o título do Campeonato Brasileiro, Santiago e da Copa do Nordeste são postulantes também de tabela, mas a Série B são, brigam com o título. Né? Da Série C brigam com o título e tem condições até de ganhar uma Copa do Nordeste, como foi o caso do Sampaio, em Série C, ganhar a Copa do Nordeste. Como desculpe, Série B, quando ganhou, desculpe. É, mas tem situações como essa, são equipes com grandes torcidas, é uma competição fantástica, uma competição de muita visibilidade, né? E de muita importância dentro do cenário nacional.
Pedro Alves, sua pergunta também para o Guto Ferreira. Campeão, aliás, bicampeão do Nordeste, né? O Guto se iguala ao Artuzinho, técnico com mais títulos da Copa do Nordeste.
Primeiramente, parabenizar Guto Ferreira por esse título, mais um, né? É um trabalho, para mim, fantástico. E assim, ele assumiu o Ceará antes da pandemia. Eu queria saber, claro que a pandemia não foi bom para ninguém, é um negócio que vem meio que atacando todo mundo. É muito, muito ruim mesmo. Mas, Guto, você pode ter tirado um proveito dessa parada para poder conhecer melhor o time e dar essa encaixada nesse retorno, porque desde quando voltou a Copa do Nordeste, você ganhou todos os jogos. É, você acha que foi proveitoso essa parada?
É, na realidade, no campeonato estadual, nós perdemos o clássico, né? Nós perdemos o clássico.
Mas no caso, na Copa do Nordeste, entendeu?
Todos foram 8, na Copa do Nordeste nós ganhamos os 5 jogos. Assim, Pedro, nós assumimos, na realidade nós fomos contratados 3 dias antes deles entrarem, não, no dia que eles entraram no afastamento. O clube deu o afastamento para eles no dia que nos contratou, então nós não chegamos a nos apresentar. Nós fomos nos apresentar dia 1º de junho. Até 1º de junho, nós fizemos N reuniões com staff, com direção, né, executiva, planejando, buscando direcionar trabalhos, comandando trabalhos físicos, e fizemos reuniões, lives com os jogadores, primeiro, com um papo de conhecimento com individual com cada jogador, buscando deixá-los à vontade, entender cada um, saber como cada um gosta de jogar, demonstrando que a gente tinha de conhecimento de cada um, né? Mostrando como é que é a nossa maneira de trabalhar também. E depois algumas lives, algumas reuniões online sobre o modelo de jogo, tanto o modelo defensivo quanto o modelo ofensivo, falando das transições, né? Fazendo aí praticamente aulas com vídeos, enfim, situações onde a gente demonstrava e debatia com eles o que a gente objetivava como equipe. Só que a gente fazia isso e não tinha condições de transferir tudo isso para o campo. À medida que chegou o dia 1º, que nós começamos a trabalhar com pequenos grupos, visando um protocolo evolutivo, né, com trabalhos individualizados, onde não havia confronto, né? Não havia confronto entre os jogadores. Então, era a recuperação da condição física, né? E exercícios de fundamentos, né? Que direcionavam também para uma melhoria da condição física em espaços mais reduzidos. E, progressivamente, semana a semana, nós fomos aumentando um espaço e aumentando o número de jogadores, até que nós chegamos em grupos médios, fazendo confrontos, e depois com grupos grandes fazendo confrontos, e aí sim, nós tivemos 2 semanas de acerto final na equipe. Porque quando nós começamos a ter grupos pequenos confrontos, nós fomos fracionando a equipe e trabalhando os setores, né, mesmo com o enfrentamento. E a hora que nós fizemos o grupo todo, aí nós montamos a equipe como um todo e começamos a trabalhar no campo com mais aberto. Isso ajudou, logicamente, a ter conhecimento dos atletas, né? Isso ajudou a eles terem um conhecimento daquilo que nós explicamos lá nas lives, né? E através daquela visão deles, eles visualizarem de uma maneira mais clara dentro do campo, né? E aí a gente ainda faltava observar os jogos, né? E aí nós tivemos os 3 partidas do estadual para ter uma leitura sobre se a formatação da equipe ia dar certo ou não ia dar certo. E aí a gente tinha ideia de como corrigir à medida que a coisa fosse se desenvolvendo. E foi isso que nós estamos fazendo. Quem foi dando resultado foi ficando, quem não foi dando, assim, a gente foi buscando soluções. Até que nós encontramos uma fórmula aí que nos transformou em campeões, né? E um modelo de jogo mais equilibrado, né? E mais encaixado aí, que conseguiu aí reunir os resultados dentro da competição.
O Guto queria falar do modelo de jogo do Ceará, né? Que você pegou nessa reta decisiva. E primeiro falar do meio campo com o Charles, que você teve a sorte, entre aspas, de encontrar o Charles no Ceará, né? E já conhecia o jogador, mais fácil de adaptar o meio campo com um atleta que você já conhece. E o Fabinho, com aquela importância dele, até o próprio William, né? Que entrou sempre bem quando foi utilizado, inclusive na decisão. Queria que você falasse sobre esse meio campo do Ceará, se foi o que você realmente... Se eles cumpriram tudo que você pediu e que é um meio campo bem encaminhado já para a Série A. E a escolha, porque assim, Guto, quando você chega num grupo e vê um jogador experiente como o Rafael Sobis lá na frente, tem que ter muita coragem também para apostar num Kleber, né? Um jogador que tem uma estatura interessante, que tem uma boa movimentação, segura bem a bola. E você colocou o Kleber porque ele se encaixava muito bem na tua característica de jogo. Eu queria que você falasse sobre essa escolha pelo Kleber lá na frente e também esse encaixe do meio campo que foi fundamental para o Ceará, né?
E deixa só eu acrescentar um outro argumento nesse raciocínio do João, para o Guto também comentar, porque eu lembro muito bem que na campanha da Série B do ano passado, Guto vai lembrar disso com certeza, muito se falou da bola aérea defensiva do Sport. É um grande problema, o Sport está tomando muitos gols. Eis que ele chega no Ceará, faz toda essa metodologia de trabalho que ele explicou agora na pergunta do Pedro, e a bola aérea defensiva é uma fortaleza, uma segurança, e a ofensiva vira uma das principais armas do time, né, Guto?
Então, aí é circunstância de características de jogadores, né? Respondendo a sua primeira, né? E se falando de esporte, nós tínhamos uma equipe onde não tinha, não era uma equipe tão alta, né? Com alguma dificuldade de encaixe de ataque à bola, né? E na nossa bola ofensiva faltava um grande batedor, né? Faltava um jogador com a qualidade. Hoje nós temos 3 ou 4 jogadores que têm uma batida muito assertiva, muito direcionada, né? Nas bolas paradas, o que propicia a gente, na parte ofensiva, ter uma qualidade maior. E é uma equipe de estatura bastante elevada. O Otávio tem praticamente 1,90m, o Klaus tem 1,88m, o Thiago tem 1,89m, o Charles tem 1,88m. A entrada do Kleber, sem o Kleber, nós tivemos dificuldade no primeiro passo. A entrada do Kleber com 1,95m, né? A entrada do Fabinho com 1,84m, são situações que elevaram, além de estatura, são jogadores que estão acostumados a ter um jogo aéreo forte. E isso nos facilitou. Então, característica de jogadores que você encontra no plantel, para que você possa direcionar as virtudes e minimizar as deficiências da equipe. Né? Isso foi a questão da bola aérea. O trabalho do André encontrou os ovos qualificados aí para um bom omelete. Né? No esporte, eu acho que a gente teve um trabalho defensivo de bom nível, tanto é que nós somos vice-campeões, com algumas dificuldades, e quando você enfrenta equipes muito grandes, não adianta. O ataque no espaço aéreo sempre é privilégio dos mais altos. Né? O melhor que você salte, quem tem o corpo mais estabilizado no salto, e esse jogador, o mais alto, tem esse corpo mais estabilizado, ele tem uma vantagem no Oeste. Né? E a questão inicial do meio-campo, né? Eu não digo só do meio-campo, eu trabalhei já com 10 jogadores do Ceará em outras equipes, nas mais variadas equipes. Então, os jogadores já sabem mais ou menos como é a maneira que a gente gosta, a maneira que a gente trabalha e o que a gente valoriza. Então, quando nós chegamos no clube, os demais jogadores já sabiam que eles iam ter que trabalhar muito e respeitar os companheiros, né? Se quisesse jogar, tem que mostrar dentro de campo. Isso vem acontecendo. E eu encontrei na pessoa das lideranças, nas mais variadas lideranças, principalmente no Prass e no Sobres, que são grandes referências, jogadores que valorizaram o trabalho coletivo e em momento algum, se indispuseram com as tomadas de decisão, valorizando sempre o coletivo na frente do pessoal. Colocando, principalmente o Sobres, por exemplo, que é um cara vencedor, sempre colocou que mais importante do que qualquer outra coisa era a gente vencer. Né? Era a gente vencer. O jogador que participou de todos os jogos e submeteu a entrar no decorrer do jogo e nos ajudar. O que aconteceu na reta final? Na reta final ele ficou fora da primeira partida e aí ele abriu espaço para o Kleber, que até então era uma dúvida, e o Kleber começou a reunir características que se tornaram importantes para a equipe nessa reta final. E a equipe se moldou a esse modelo, né? A essa condição. E aí eu só soube respeitar o momento do cara. Eu acho que isso aí, mais do que profissionalismo, isso aí é caráter, né? É um cara que sabe respeitar, é o cara do bem, por isso que é um vencedor, né?
Guto? Só para tirar uma dúvida, a questão, a gente vai sair um pouco de dentro de campo para fora. Eu gostaria de saber como é que foi assim, a estrutura preparada para a Copa do Nordeste para receber vocês, os jogadores, durante essa pandemia. Você aprova, você tem alguma crítica feita? Porque a gente sabe que esse protocolo vai também ser seguido pela CBF no Campeonato Brasileiro. Eu queria saber se você aprova.
No máximo dentro das condições do país. Tanto é que eu acho que durante toda a passagem os que contraíram, ninguém contraiu a doença. Teve testes que apresentaram falso positivo e depois foram ratificados como negativos. Né? Então nós ficamos aí 15 dias, quase 20 dias em Salvador, saindo só para treinar e jogar, né? Vivendo em harmonia dentro do hotel, né? Jogando as partidas necessárias da maneira necessária, né? Então, no quesito pandemia, total tranquilidade de ação, total tranquilidade de convivência e respeito. Convivemos alguns dias com a equipe rival de Fortaleza, com a equipe de Santa Cruz, com a equipe do Confiança, né? Tivemos com o pessoal do esporte no aeroporto também, um dia no... Não, acho que só no aeroporto, não tivemos um dia no hotel, não. Então, são situações assim que para a gente dar bola é muito legal, esse nível de convivência, né? E de respeito. E essa bolha entre artes criadas não foi nenhuma coisa, nem de cabeça, não. Mas eu acho que os resultados finais demonstram que foi uma coisa segura, sim. Né? E isso que é importante.
Guto, queria que você contasse alguma história interessante nesse teu tempo aí no Ceará em relação à Copa do Nordeste. Houve alguma coisa importante, algum relato emocionante, algo diferenciado que aconteceu nos bastidores entre você e os jogadores nessa reta final, nessa busca pelo título? Você lembra de alguma história que marcou esse título do Ceará?
Ah, cara, a história marcante começa com a postura dos jogadores, né? Já o próprio presidente fez uma reunião antes da viagem, né? a gente havia alimentado nessa linha sobre o propósito, sobre o que deveria ser o objetivo do grupo para o ano, né? E aí, desenvolvido de uma vez qual era o propósito do jogador para essa competição e para as competições do ano em geral. E de que maneira eles estariam propensos a pagar o preço. E foi muito positivo a receptividade e a maneira. É um grupo que interage muito, as lideranças trabalham muito essa interação, né? Para que você solte um tema. Eles opinam bastante, eles demonstram interesse, eles sabem o que eles querem. E isso passa um nível de segurança bastante legal, bastante grande. Né? Então, eu acho que o reflexo de tudo que aconteceu passa por isso. Passa por essas reuniões, né? E passa pela cabeça dos jogadores, da maneira que eles alinham tudo no dia a dia. Essa é uma história dessa reunião. Depois tem a maneira que eles, após a nossa vitória, o nosso título, né, nas redes sociais começou a sair as musiquinhas que a torcida fez. Né? E aí eles assumiram a musiquinha do Guardiola e aí começou a pegação. Tanto aqui jogaram para cima. Ontem aqui na chegada, foram para o palco, na festa, e já começaram a cantar, enfim. É uma maneira de eles externarem a alegria e o agradecimento, né? E eu agradeço a eles também por tudo isso, por essa boa convivência, né? E por essa interação sadia e importante que nós tivemos até aqui.
Eu não sei se o Antônio e o Pedro têm perguntas, eu vou fazer a minha última, que é a tua relação com o Nordeste, Guto. Você é um cara que teve um trabalho já desde cedo no Internacional, 15 de Piracicaba, Mojimirim, enfim, passou muito para uma região que não era a do Nordeste, e você brilha no Nordeste. Eu brincava com você antes da entrevista, no WhatsApp, dizendo: você que manda porque você é o rei do Nordeste. Você disse: o rei do Nordeste é Luiz Gonzaga. Eu disse: não, Luiz é o rei do Baião. E porque aqui no Nordeste tem umas brincadeiras, né? O Givanildo é o rei do acesso. Ele conseguiu muitos acessos aqui pelos clubes nordestinos. Carlinhos Bala diz que é o rei de Pernambuco, porque ele ganhou tudo aqui praticamente e teve título em cada clube. Você hoje, tua relação com o Nordeste, você consegue um acesso com o Sport, você consegue um título e acesso com o Bahia, consegue um título do Nordeste também com o Ceará. Está acima do que você esperava com essa região Nordeste, Guto?
Olha, a gente tem que ter os propósitos, né? Eu não posso dizer que estava acima do que eu esperava, porque eu sempre, quando eu vou para algum lugar, eu vou para buscar, como vocês falaram, né? Algum legado, oferecer algum legado, oferecer títulos, né? Oferecer alguma coisa que marque a minha passagem. Mas eu acho que eu recebo muito mais do que ofereço, porque eu recebo, em todos os clubes que eu passei, eu recebi muito carinho, muito apoio, né, do torcedor, principalmente. E aonde eu passei, eu fui feliz. E quando você está feliz, você consegue desenvolver o seu melhor. E você desenvolvendo o seu melhor, você tem a possibilidade de vencer e de retribuir para o torcedor, retribuir para o clube, tudo aquilo que o clube e os torcedores vão oferecer para você. Então, eu acho uma outra coisa também que me identifica muito é a simplicidade. A simplicidade das pessoas, né, do Nordeste, e eu me identifico muito com essa situação. Porque eu procuro ser um cara, às vezes parece que não parecer, mas eu procuro ser um cara bastante simples. Né? E agora, uma coisa é ser simples, outra coisa é não ter ambição. Eu procuro ser um cara simples, mas eu tenho ambições. Eu tenho ambições e acho que toda pessoa simples tem que ter as suas ambições também. E eu trabalho para conquistas, né? Para valorizar, para conseguir alcançar aquilo que tem ambição. Né? Então, eu acho que energia, essa sinergia com o Nordeste. Porque o povo do Nordeste é um povo guerreiro, é um povo que também busca dentro da sua simplicidade coisas grandes. E aí a gente se identifica. Se identifica porque nós temos o tempo todo nos esperando. Né? Então, eu acho que isso é o que faz com que a gente tenha resultados expressivos. Mas eu posso dizer também que em São Paulo, na Ponta, a gente teve, em Mogi, a gente teve, na Chapecoense, a gente teve. É um outro clube aí que a gente não teve um resultado assim mais expressivo. Mas nós também não tivemos tanto tempo para conseguir. Os clubes que me ofereceram pouco tempo, a gente fatalmente não conseguiu. Os que me deram um pouco mais de tempo e de respeito, fatalmente não conseguimos.
Antônio e Pedro, ficou claro aí que o cuscuz, o iame com carne de sol, a macaxeira com charque, fizeram bem pro Guto, né?
Fizeram bem, e eu lembro que...
Agora você tava devendo, você tá pagando nesse episódio o bolo, né? O bolo que você tá trazendo para esse episódio.
Infelizmente, né? O Guto, até pelo... A gente vai tá gravando esse episódio pouco antes do jogo contra o Sport, até pelo fato de concentração, o Guto não pôde vir aqui no estúdio, né? Senão ele ia também...
se deliciar.
Com esse bolo, né? Que a gente tá fazendo no último programa, né? Mas até vou lembrar de um. Aqui o João falou de comida típica da região. Eu lembro de um... Eu não vou lembrar qual foi o dia, nem qual foi a semana de treino. Mas o Guto... A gente conversando antes do treinamento, o Guto fez assim... Rapaz, eu comi não sei onde aqui no esporte um bolo que o pessoal trouxe, acho que foi de macaxeira, de uma casa do bolo aqui perto. Onde é que é essa casa do bolo? E a gente passou, não, mas deve ser essa daqui, deve ser... Eu não sei se o Guto nem lembra dessa história, mas a gente ficou procurando... A gente ficou procurando onde é que tinha uma casa do bolo perto da Ilha do Retiro.
Ô, Antônio,
porque ele gostou do
pra bolo. Pra contar uma história legal do Guto, pra mostrar quem é o Guto Ferreira, né? Porque a gente tá conhecendo o Guto de... Muita gente conhece o Guto do Guto tático, o Sim. Guto treinador, o Guto que cobra, que comemora, enfim. Mas o Guto teve uma atitude, né, com uma jornalista no esporte que ela estava vendendo brigadeiros, acredito, né, para uma viagem, para um intercâmbio, né?
A Laís Leon, só esclarecendo, ela ia fazer um intercâmbio para a Alemanha, estudante de jornalismo ainda na época. E aí ela estava vendendo esses brigadeiros, né, para arrecadar um pouquinho mais para a viagem.
E o Guto comprou todos, né, Antônio?
Ele comprou a bandeja inteira.
Para ajudar a menina, né?
Comprou a bandeja inteira, o Guto. E aí a maldade foi, na hora que o Guto vai buscar na bandeja um brigadeiro, eu não sei se foi o fotógrafo do clube ou de algum jornal, bateu um passo para trás e tirou a foto. E aí a foto viralizou, né? A sacanagem foi essa, entendeu?
Mas eu dividi o brigadeiro com todos. Eu
foi.
Eu fiz questão de comprar o brigadeiro para poder oferecer a todos os repórteres. Eu falei ainda, os meus convidados.
É verdade.
Os meus convidados.
É verdade.
Eu tenho que tratar bem quem vem pra minha casa.
É verdade. Faz total sentido. Agora, a gente tá caminhando pra reta final da entrevista. Só agradecer o Guto, né? Pelo menos de minha parte. Um cara que, assim... Desde que... Até uma parte pessoal também. Ano passado foi meu primeiro ano como setorista, de fato, aqui na rádio. E viver cada experiência com Santa, Náutico e Sport foi muito bom. Mas, de fato, aquele período ali de Série B foi o de maior convivência, de viagem, de dia a dia, de treino. E o Guto foi muito receptivo, sempre muito respeitoso. Reconhecendo também que eu estava ali ainda pegando alguma coisa ou outra. O próprio Alexandre também, o André, o Valdir, o pessoal da comissão do Guto, sempre extremamente respeitosos e, assim, atenciosos demais. E isso fez a diferença, fez muita diferença. Que bom que deu para desenvolver essa relação com você, Guto. E que a gente vai se encontrar certamente, né? Sábado você está aqui na ilha. Acho que dá para dar uma passada por lá, para ver o jogo também, para conversar com o pessoal. Mas, enfim, sempre um prazer estar conversando com você, Guto.
Eu retribuo com as mesmas palavras, cara. Eu retribuo com as mesmas palavras. Eu acho que o repórter, muitas vezes, ele, na ânsia de passar a sua verdade, a verdade que ele enxerga, muitas vezes ele pode direcionar de uma maneira que não é bem interpretada. E isso acaba gerando algum tipo de cisma, né? Decisão entre, na relação entre ele e os profissionais da bola. E eu não enxergo o profissional. o repórter, o jornalista como tal. Eu enxergo ele como um parceiro, né? E na condição de parceiro, tem que tratar da melhor maneira possível. E eu tenho que respeitar a opinião dele, que à medida que isso acontece, eu acho que eu tenho certeza que na hora que ele for opinar, ele não vai ser maldoso, né? Ele vai procurar fazer com uma postura extremamente ética e vai passar a sua verdade que ele enxergou, sem maldade, né? E eu acho que isso que é legal, porque daí o torcedor vai enxergar a real situação e não uma situação forjada, uma situação de respeito, não uma situação forjada, né? Eu acho que isso que é importante na vida, né? A comunicação, ela pode gerar guerra e ela pode gerar paz. E eu procuro ter uma relação que gere paz. Sempre.
Eu tenho só duas perguntas para fechar. Uma para vocês, Pedro e Antônio, e uma para o Guto. Eu quero perguntar a Pedro e Antônio quem foi o único do programa que cravou que o Ceará ia ser campeão. Por favor.
Já quer crescer, tá vendo? Foi João.
Foi João. Foi João, mas depois que ele disse isso, a gente disse também que o Ceará ia ser campeão. E todo mundo cravou também.
A gente seguiu a linha dele.
É porque, Guto,
só pra
dizia
ficar
o seguinte,
claro, né?
João dizia quem... o seguinte, quando a gente virar a esquina... Aqui perto da rádio vão passar três carros vermelhos. Aí passavam três carros vermelhos. Aí o cara disse que o Ceará ia ser campeão, foi com ele também.
É verdade.
E uma pergunta pro Guto. Aí tem que ter essa pergunta. Guto, como foi aquela história dos jogadores quererem te jogar pra cima, rapaz?
É, essa história, essa pergunta tem que ter.
E a musiquinha
mas
cantada,
eu
né?
João, eu não sou tonto. Bom, eu subi 20 centímetros, você acha que eles vão conseguir me suportar no braço? Por mais agrupado que eles estejam, eles não vão conseguir me suportar no braço. Então, o que eu fazia? Eu segurava no braço de um, então o meu corpo subia pouco. Só fazia um movimento para cima e para baixo, como se estivesse fazendo um supino. O supino, a barra não vai para cima. Você está entendendo? Experiência, cara. Eu fui jogado também assim no Bahia quando nós subimos e também fiz a mesma coisa, tem um pouco isso de ser largado no chão. Você já pensou ele participando no chão? Hã? Parece aquelas abóboras que você joga pra cima e que cai, ela abre tudo, né, cara?
Guto Ferreira, muito obrigado pela tua participação aqui na última edição do Nordestão Cast, que é um podcast exclusivo da Copa do Nordeste. E essa última edição a gente está fazendo a seleção dos melhores e, claro, não podia faltar o melhor técnico, que é o técnico campeão Guto Ferreira. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de sempre. Você, há muito tempo eu te incomodo e você nunca se recusou a uma entrevista. E para a gente finalizar, quem foi o craque dessa Copa do Nordeste, Guto?
Ah, difícil, viu, cara? Difícil de avaliar um craque, viu? Eu acho que cada time teve pelo menos um jogador de espaço, né? E eu vou colocar a equipe do Ceará como o conjunto do Ceará, a determinação do Ceará como craque da competição, porque foi ela que conduziu, não foi ninguém individualmente, né? Eu acho o futebol é um esporte coletivo, né? Para você determinar um único jogador. Tem equipes que às vezes não faz toda a diferença, né? Mas eu acho que o Ceará, que foi campeão, não teve um único, teve muita gente. Teve jogador que fez um único jogo, quando decorreu do jogo, isso foi muito importante, que você não tem ideia. Taticamente, com a equipe. Então, eu coloco todos eles.
Obrigado. Então, Guto Ferreira participou da última edição do Nordestão Cast. Valeu, Guto.
Valeu, gente. Obrigado pela parceria, pela amizade aí e pelo profissionalismo, né? E pela oportunidade. Grande abraço.
Aí, o Guto Ferreira. Uma figuraça aí nessa reta final da entrevista, Maciel, ele lembrando daquela cena, né, que chamou muita atenção na TV Jornal, né? Os jogadores levantando o Guto Ferreira. E ele disse agora na entrevista,
Tentando levantar,
o próprio Guto disse agora na entrevista aqui pro Nordestão Cast que se sentiu uma abóbora sendo jogada pra cima e pra baixo.
Ele gigante, né?
Uma abóbora gigante. Ele mesmo disse.
De tu.
E ainda teve a música que cantaram pra ele. Foi, o rodízio vai abrir, alguma coisa assim. Tem que respeitar. Ale, eu vou trazer tudo aqui certinho.
Grande trabalho do Guto.
Quando eu vi a cena, eu digo, meu Deus, como é que os jogadores vão conseguir levantar Guto, né?
Mas ele foi inteligente, né? Ele contou aí que já se pendurou nos jogadores, né? Ele não esperou ninguém jogar, ele se pendurou, então o peso era pequeno, né?
Olha aqui a música, vai rolar rodízio, bolo e Guaraná, Gordiola e Ceará.
Olha aí.
Boa, combina com ele.
Parabéns pro Guto, né? Mais um grande trabalho, né?
O Guto, ele vai, Haroldo, nós falamos na transmissão várias vezes, né? O Guto vem se constituindo uma grande figura no Nordeste, pelo que ele fez pelo Bahia, conquistando o título, depois saiu naquele episódio lá pro Internacional, foi até um injustiçado lá, porque ele saiu antes, mas ele fez todo um trabalho bom lá no Internacional.
A torcida do Inter não gosta muito dele, né?
Mas subiu o Inter.
Historicamente, mas subiu o Inter, subiu. De fato.
E aqui no Nordeste, ele já fez um trabalho bom no esporte, elevando o esporte da B para A, e agora no Ceará. Acho que se consolida no Nordeste como um dos grandes treinadores que por aqui passaram.
Grande trabalho, né, Antônio, do Guto?
Grande trabalho.
A gente já até falou agora.
A gente falou agora há pouco. O Guto, por onde passou, né, ele conseguiu fazer grandes campanhas. A gente lembra da Chapecoense com o Guto Ferreira, que embalou muito bem no Campeonato Brasileiro da Série A. Ponte Preta, que ele conseguiu acesso também com a Ponte. Aquele primeiro trabalho que chamou a atenção dele no Mogi Mirim também foi muito bem. Por onde o Guto passa, quando ele tem tempo, tem estrutura, tem um bom elenco, ele consegue um bom resultado. Está provado, né, esses últimos 2 anos. Vice-campeão brasileiro com o Sport, conseguindo acesso, campeão do Nordeste agora com o Ceará. É um cara que o currículo tá falando por si só, né? O trabalho que ele fez, o que ele conseguiu ajustar, fazendo 5 jogos no Nordestão, vencendo os 5. Tem um ano muito próspero para ele com o Ceará, pode fazer sim uma grande temporada.
Eu valorizo muito a filosofia de jogo, que ele realmente se implanta nas equipes, ele tem esse poder de se adaptar ao perfil também, ele consegue sim entrar dentro do elenco, não tem desgaste, controla bem esse elenco, é para se valorizar muito o nome dele, que ele está fazendo nesse futebol, a qualidade, enfim, os títulos falam por si só. E é disso valorizar muito o trabalho de Guto Ferreira no Nordeste, principalmente, que ele já ganhou pelo Bahia, pelo Sport, pelo Bahia, pelo Ceará. Enfim, é muito bom, muito louvável o trabalho dele.
Ô João, e o Marcel vai lembrar disso, porque até comentamos isso na coletiva com o Guto. Na Série B do ano passado, Marcel, a gente falava que o Sport tinha um grande problema com a bola aérea defensiva, né? Tomava muito gols desse jeito. E o Guto Ferreira no Ceará, com a mesma equipe, né, que ele leva para os times, conseguiu colocar uma bola aérea defensiva muito mais sólida e transformou a bola aérea ofensiva numa grande arma do time, né?
Verdade. Não, ele é muito competente. Eu sempre gostei do Guto. Por isso fui contra quando o Sport, depois daquela eliminação pro
Brusque,
foi tirar o treinador. Erros individuais, erros de jogadores em má fase, você tira o cara que acabou de fazer um trabalho muito bom no acesso do time. O time foi vice-campeão, ficou atrás só do Bragantino, que derramou dinheiro lá, com salários atrasados, né? Ele conseguiu fazer um bom trabalho no Sport, sim. Mas enfim, é aquela história, vem o resultado ruim, torcida em cima, hoje o dirigente precisa mudar um comportamento que está sendo muito utilizado perante a rede social. Ele agora, o dirigente,
está
sendo,
tá
sendo guiado por rede social. E não é para ser assim.
E no Sport, o erro também em questão foi da diretoria. Montaram um planejamento de 2 equipes. Tinha uma equipe para a Copa do Nordeste e Copa do Brasil, outra para o Pernambucano. O Pernambucano também não estava tão bem, não tinha engrenado o trabalho dele. E isso também acabou pesando muito na decisão. Claro que o jogo contra o Brusque, que a eliminação na Copa do Brasil foi ainda foi a gota d'água para a demissão do Guto Ferreira do Sport. E mesmo assim, além do erro de montagem do elenco, não tinha as peças de peso para ele também implementar esse trabalho, essa continuação do trabalho dele da Série B, que conquistou acesso bem para esse ano.
Eu sinceramente, eu não acredito em dirigente, que ele está mais preocupado com o que o comentarista falou na rádio, com o noticiário que o repórter fez, porque o clube deve ter muita atribuição para ele. O clube deve ter muita atenção do gestor.
E ele tem que ter uma convicção,
na parte técnica, ver como é que está a base, ver o time, olhar o técnico, ver o mercado, monitorar jogadores, porque ele está preocupado com o comentário do cara que disse que o time dele... Caramba! Deixa a empresa fazer o trabalho dela, torcedor falar na rede social, se manifestar, mas segue o teu trabalho ali, ó, com profissionalismo. Eu não acredito, eu acho que por isso que dá errado.
E aí, Haroldo, Guto Ferreira consolida o nome do Nordeste, né? Três títulos em três equipes diferentes.
É verdade, João. E eu vi que o time do Ceará poderia ser campeão depois daquela partida contra o Fortaleza, no clássico deles lá, o clássico rei, que a gente transmitiu na TV Jornal. Um jogo tático perfeito. Aliás, o Maciel, antes daquela partida a gente fazia um pré-jogo nas redes sociais, e antes da gente começar ali a entrar no ar, o Maciel já me dizia, ó, Guto vai aparecer aí agora, Guto vai crescer agora, vê o estrategista. Perfeito. O esquema do Guto, realmente o Fortaleza com um time com muita posse de bola, né, com bola no pé, mas o Guto sabendo anular as principais jogadas, né, matando o time do Fortaleza nos contra-ataques, com velocidade, com o Vina, né, ora com o Fernando Sobral, que faz uma função muito importante lá no time dele. Então, o Guto é um estrategista e merece realmente um grande destaque no futebol do Nordeste do Brasil. Pena que o imediatismo atrapalhe, às vezes, o trabalho do Guto. E, às vezes, o time não joga uma super partida e as pessoas começam a questionar o treinador. Foi assim no Internacional. Me lembro no Internacional, quando o Internacional entrava em campo e o Guto também, a torcida começava a vaiar o Guto, porque o time, às vezes, não jogava. Não estava jogando tão bem, mas os resultados estavam aparecendo ali, um empate. Mais ou menos o que aconteceu na Série B do ano passado, né, João? Uhum. Aquele festival de empates começou a questionar se vai chegar mesmo. Mas quando a gente olha para os resultados, quando a gente esquece o...
Quando você olha para o papel, é inacreditável o Guto ter saído, né?
Quando exatamente. Você olha para os números isso que eu ia dizer. Quando você que não saiu? Quando você não fica no pormenor, né? Quando você olha um todo, o Guto é um dos mais... vitoriosos técnicos hoje do futebol.
E assim, só explicando por que ele não é bem quisto no Internacional, ele começou a carreira como técnico do profissional no Inter, ganhou um gauchão com o Inter, depois, por decisões, né, dentro de campo, a torcida começou a querer ele fora, ele discutiu com alguns torcedores na época, começando carreira, e aí saiu, quando voltou, fez a campanha para o Inter ter o acesso, e o torcedor continuou perseguindo, ele acabou saindo do time.
Bom, vamos então para a seleção dos destaques da Copa do Nordeste. Bom, vamos à seleção e a gente também convidou o Carlyle para mandar a escalação dele, né? Representando o Jornal do Comércio. E a gente vai trazer aqui a seleção com o blog do torcedor, o Pedro vai representar também, o Jornal do Comércio tem aí o Carlyle e a Rádio Jornal tem eu aqui, Antônio, a TV Jornal com Maciel e Haroldo Costa. Sistema Jornal do Comércio elegendo então a seleção da Copa do Nordeste.
Olá, João, um abraço para você, um abraço a todos do Nordestão Cast, parabenizando já pelo grande trabalho, mais um produto bem legal do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. E já finalizando essa edição da Copa do Nordeste, vem aí a seleção, né? Vou lá já direto para a minha. E aí, como não poderia deixar de ser, Bahia e Ceará dominando essa lista, né? Mas coloquei também um jogador de time pernambucano e outro do Fortaleza. Aliás, Fortaleza poderia ter outros jogadores, mas em critério de desempate eu deixei de fora. Vamos lá. Goleiro Felipe, do Fortaleza. Lateral direito, Samuel Xavier, do Ceará. Os zagueiros, Lucas Fonseca, do Bahia, e Luiz Otávio, capitão do Ceará. Lateral esquerdo, tive até dúvida aí, mas ficou o Juninho Capixaba, do Bahia. Os dois volantes, Charles, do Ceará, e Paulinho, do Santa Cruz. Estava aí numa dúvida entre Paulinho, o próprio Fabinho, do Ceará, e Gregory, do Bahia, mas Paulinho jogou um pouco mais, tecnicamente falando, mesmo com um time mais limitado. É o único jogador aqui de um time pernambucano. Completando o meio de campo, Vinícius, o Vina, do Ceará, também com passagem aqui para o Pernambuco. E o trio ofensivo, dois também com conhecimento do futebol pernambucano, né? Elber, do Bahia, Gilberto, comandando esse ataque, do Bahia também, e Fernando Sobral, do Ceará, ou seja, cinco jogadores do Ceará, quatro do Bahia, um do Fortaleza e um do Santa Cruz. E para tomar conta desse timaço, Guto Ferreira, né? Não poderia deixar de ser, não apenas campeão invicto, pegando o bonde andando, né? Mas campeão com 100% de aproveitamento, venceu todos os jogos, incluindo as duas finais. Revelação, Kleber do Ceará, jogador de 1,99m, né? Teve chance agora e colocou um monte de gente importante no banco, entre elas Rafael Sobis, e foi muito importante a conquista do título, fazendo gols importantes nas decisões. Melhor jogador da Copa do Nordeste esse ano. Fico com Gilberto. Gilberto, ex-Santa Cruz, ex-Sport. Gilberto ficou fora das finais, é verdade, mas não dá para esquecer o que ele havia feito na fase classificatória, né? E também nas quartas de final diante do Náutico. Gilberto aí, um dos artilheiros da competição, mas para mim foi o melhor jogador. Então é isso, concordam, discordam? Vamos lá, um grande abraço a todos.
Valeu, Carlyle. Então o Carlyle trouxe aí goleiro Felipe do Fortaleza, lateral direito Samuel Xavier do Ceará, zagueiros Lucas Fonseca do Bahia e Luiz Otávio do Ceará e o lateral esquerdo Juninho Capixaba do Bahia. O volante Charles do Ceará, volante Paulinho do Santa Cruz, meia Vina do Ceará e os atacantes Elber do Bahia, Gilberto do Bahia e ele colocou o Fernando Sobral do Ceará. Guto foi o treinador do Carlyle, Kleber a revelação e o craque foi Gilberto. Vamos começar então com as votações. Eu vou iniciar aqui a minha votação e vou deixar aí liberado para cada um fazer a sua.
Vamos fazer pro setor, por exemplo, goleiro.
Bora. Por lateral. Aí a gente vai somando, né?
É melhor do que se cada um der a escalação.
Vamos fazer o seguinte. Então o Carlyle já colocou um voto pro Felipe do goleiro, Fortaleza. Sim. E o meu voto vai para Fernando Praz, do Ceará.
O meu também.
O meu é Felipe.
Então, dois...
Fernando Praz.
Dois, três.
Fernando Praz.
Então, Fernando Praz é o goleiro da nossa seleção. Lateral direito, o Carlyle colocou o Samuel Xavier.
Samuel Xavier. Eu tenho a impressão que esse vai ser unânime. Eu não sei.
Eu vou Aaron em Samuel Maciel, também.
Mas eu vou em Samuel também.
Também, Samuel.
Samuel Aaron. Xavier.
Samuel, então, o lateral direito da Copa do Nordeste. Vamos para outra lateral. Lateral que Carlyle colocou foi o Juninho Capixaba.
Também coloquei o Capixaba.
Eu coloquei o Capixaba, mas não tive muita certeza, não. Acho que foi muito mais por falta de opções, porque eu não gostei muito.
Eu tava entre Carleto e o Bruno Pacheco, mas vou ficar com o Bruno Pacheco.
Bruno Pacheco.
Aliás, meu time é quase todo do Ceará.
Bom voto, Pacheco, verdade.
Bom voto. Bom voto, Bruno Pacheco. Haroldo?
Bruno Pacheco.
É, eu não vou empatar, não. Eu vou deixar o Juninho Capixaba ganhar. Eu queria votar no Pacheco, mas eu vou votar no Carleto, porque ele jogou muito bem também a Copa do Nordeste, merece um voto. Então eu vou colocar Carleto, vou perder. Então o Juninho Capixaba é o lateral esquerdo eleito pela gente. Zagueiros. A dupla de Carlyle foi Lucas Fonseca e Luiz Otávio. Vou pedir para vocês falarem devagar, porque eu estou anotando aqui os votos. Viu?
Tá certo. deixa eu começar então. A minha foi Luiz Otávio e Quinteiro.
Quinteiro. Um voto.
A minha vai estar um pouco diferente, porque eu coloquei o Klaus.
Klaus,
que fez um bom campeonato, sim. Embora tenha entrado depois no lugar do Luiz Otávio, né? Uhum. E o Lucas Fonseca, do Bahia.
Nas minhas opções aqui foram o Luiz Otávio e o Klaus também. O Klaus fez 3 gols nessa Copa do Nordeste, foi importante, né, nas classificações.
Zagueiro artilheiro.
Por isso foi o meu escolhido.
Haroldo.
Klaus e Quinteiro.
O meu voto vem Klaus e Luiz Otávio. Deixa eu fazer a soma aqui. Luiz Otávio teve 4 votos e Klaus teve 4 votos. Então a dupla de zaga do Ceará na seleção. Os volantes, Carlyle colocou aqui Charles e Paulinho do Santa Cruz.
Flávio e Charles, o meu.
Você votou em Flávio do Bahia, né?
Flávio do Bahia. Isso. E Charles do Ceará.
Eu também, Flávio do Bahia e Charles do Ceará.
Coloquei Charles e Felipe, Fortaleza.
Charles e Gregory.
Então são 4 votos pro Charles, não é isso?
Esse já é um dos meios, né?
E Gregory, né, Haroldo?
Votei no Gregory.
Gregory, pronto. Então eu não vou votar
meio
no Gregory.
Meio campo pra não deixar ninguém passar, votou, né, Haroldo?
Haroldo, eu gosto da regularidade do Gregory. Acho que é um jogador ali, um reloginho, né?
É um cão de guarda também, né?
Eu vou votar no Charles. Isso aí já é bem unânime. Né? Unânime. E vou votar no Fabinho.
Ceará, né?
Vou votar no Fabinho do Ceará.
Sim.
Fabinho do Ceará.
Ficou empate, foi?
Só pra ele ter um votinho também.
E Flávio?
Mas Charles é o eleito e Flávio também eleito.
Jogou muito o Flávio.
Na seleção.
Jogou muito.
Então a dupla de volantes, Flávio do Bahia e Charles do Ceará. Meio campo. Um meio campo.
Vina.
Esse aí foi barbado. 5, né? Vina eleito o melhor meio-campista.
Carlyle votou agora, nele também, né?
Carlyle votou nele também. Sim, são 6 votos, então. 6 votos. E aí, gente? Atacante. O Carlyle votou em...
Ué, não tem mais um meia, não? O meu bota outro meia.
Tu vai botar outro meia?
Vai botar outro meia?
Eu botei Fernando Sobral. Ah. Você que ele fez uma bela...
Eu botei Fernando Sobral, Sobral
no... como atacante. Mas o Sobral é o atacante, né?
Eu botei Sobral como atacante.
Ele é meia, né?
Eu coloquei como meia também.
Meia de origem, mas tá sendo utilizado muito pelas pontas.
Pelas pontas, exatamente.
Deixa eu dizer o voto do Carlyle. Ele votou em Elber, Gilberto e Fernando Sobral.
Eu voto em Gilberto. Gilberto, Fernando Sobral e Kleber.
Gilberto é o do Bahia, Kleber. Que machucou. Gilberto
aí do Bahia. Tem que arrumar aí um jeito de jogar nesse time de vocês.
Kleber e Gilberto.
Votou em Kleber. Ixi. O Marcel votou em quem?
Kleber. Ah. Atacante Kleber.
Sobral, né?
Sim, aí eu votei Sobral, né?
É. E quem? Faltou um.
Eu vou no Gilberto também, mas Gilberto. Ele jogou tão pouco, né? Quer dizer, jogou aquele começo, né? Mas ele, aliás, é o jogador que mais fez falta ao
verdade.
E ainda assim, ele fez muitos gols. Muitos gols. Pedro. O artilheiro do Bahia. Foi Elber, Gilberto e o Fernando Sobral.
Orobó, Gilberto e Fernando Sobral.
Orobó...
Velho Orobó fez gol.
Fez gols demais.
E muito Sobral. Gol. O meu voto foi em Orobó...
O artilheiro foi o Vina, né?
Gilberto...
Foi o Vina.
Orobó, Gilberto e quem, meu Deus, que eu coloquei aqui? Eu coloquei o Fabinho, né? Mas o Fabinho botei de volante. Que eu ia botar três volantes. Eu vou ter que votar em um aqui. Deixa eu ver. Eu vou colocar o Fernando Sobral. Fernando Sobral. Então, Fernando Sobral...
Foi unânime?
Gilberto. E empate. Entre Elber, Orobó e Kleber. Aí vai ter que ter outra votação. Só entre quem esses
não
três.
Votou, quem não votou neles, aí faz a votação entre eles dois.
Você, quem não votou em Elber, Kleber e Orobó? Não, alguém votou aqui.
Eu votei em Elber.
Eu não voto em Elber, vou dizer pra você por quê. O atacante precisa mais do que aquilo de correr pra área, de driblar. Ele precisa chutar, fazer gols. Ele chega na área, quando tá próximo da pequena área, ele volta todo o lance pra fora da área, pra entregar a bola pro
volante. Vamos fazer o seguinte: o volante. Já que sobraram aqui Kleber, Orobó e Elber, quem você não votaria, Marcel?
Orobó.
Não votaria em Orobó nessa seleção. Antônio, quem não votaria?
Não votaria no Elber.
Haroldo, quem você não votaria?
Não votaria em Elber.
Elber. Pedro.
Eu votei em Elber, então não votaria no Orobó.
E eu não votaria aí. Em Kleber.
Pronto.
Então,
Kleber ganhou.
Né? Empatou de novo.
Não, empatou de novo. Agora vamos fazer outra.
Você, João. Tá com menos rejeição.
Você que decide ganhou. Agora.
Tem um com voto só e outro com dois. Tem dois.
Em quem você não votaria, né? Kleber então o Kleber tá com menos rejeição.
Então Kleber, exatamente.
Exatamente.
Eu me atrapalhei todo aqui.
Aí o Kleber fez gol importante nas finais, né?
Então, a seleção eleita aqui pelo Nordestão Cast: Fernando Praz, Samuel Xavier, a dupla de zaga com Luiz Otávio e Klaus e Juninho Capixaba. O meio-campo com Charles, Flávio e Vina, Gilberto, Fernando Sobral e Kleber.
É uma bela seleção, viu?
Pois é.
Seleção do Nordeste. Agora vamos pro treinador da seleção do Nordeste. Guto Ferreira foi o voto do Carlyle.
Guto.
Unanimidade, Haroldo?
Gordiola.
Não tem como não votar em outro.
É verdade. Revelação do campeonato. O Kleber foi o voto do Carlyle.
Meu também.
Kleber.
Charles.
Pronto, então Kleber. Eu votei em Kleber também, só o Charles... que recebeu o voto do Maciel. Craque do campeonato. O Carlyle votou em Gilberto.
Meu é Vina.
Meu é Vina.
Vinícius também.
Haroldo.
Boa pergunta, hein?
Difícil essa daí.
Craque, né?
O Vina jogou muito, ainda foi artilheiro, né?
Foi.
Tem um plus.
Né? Então, fiquei em dúvida aqui, mas Vina também.
Qual era a dúvida?
Eu acho que esse menino... como revelação.
O Kleber,
pra mim, ele é um... foi muito bem nessa reta final. Aquele gol
você
de
Você votaria nele como craque também?
Mas você... Mas também gosto do Samuel Xavier. Vejo que um jogador interessante também.
Eu gostei muito do Charles nessa Copa do Nordeste. Mas eu vou votar...
Charles também.
Mas eu vou votar no Vinícius.
Vou votar no Vina também.
Porque foi artilheiro decisivo, e decidiu, né? Fez golaço em clássico, que a TV Jornal transmitiu também. Teve um golaço que ele fez, né? E contra o Bahia... golaço na primeira fase,
lindo,
acho
lindo,
ainda, né?
Primeira fase.
Gol bonito. Eu vou votar no Vinícius. Vinícius, então, craque do campeonato. Então, treinador Guto Ferreira, Kleber revelação e Vinícius é o craque do campeonato. Deixa eu mostrar aqui, porque a Copa do Nordeste fez uma seleção pra gente comparar a nossa seleção com a Copa do Nordeste. Vamos ver aqui a votação da Copa do Nordeste. Haroldo, Maciel, Antônio e Pedro. O goleiro da seleção da Copa do Nordeste foi o Fernando Praz. O lateral direito da seleção da Copa do Nordeste foi o Samuel Xavier. A gente também teve esse. Os volantes foram Charles e Flávio. Os nossos volantes também. O lateral esquerdo foi o Carleto. Aí o da gente foi diferente, foi o Capixaba. O meio campo foi Vina.
Falasse a zaga, não?
Faltou a zaga.
Zagueiro. A zaga foi o Klaus e Luiz Otávio, mesmo
sim,
da gente.
Sim.
E o ataque foi o Alisson Farias, que também fez gol aí na Copa do Nordeste, mas a Copa do Nordeste elegeu ele. Alisson Farias, Kleber e Sobral. A gente teve dois jogadores diferentes só, né?
É.
Vinícius, aliás, perdão, Carleto e Alisson Farias.
Os dois vitória.
É, bateu, né? A escalação praticamente com a escalação, sim, da Copa do Nordeste. Esse é o time da Copa do Nordeste aqui pro Nordestão Cast. Escolhida a seleção, é hora da gente ir embora, agradecendo a todos que curtiram, compartilharam, nos ouviram aí no podcast do Nordestão Cast. Agradecer também a todos que escutaram a cobertura da Copa do Nordeste na Rádio Jornal, né? Uma audiência enorme também do Escrete de Ouro, como já de costume, e também na TV Jornal, que já virou a casa da Copa do Nordeste na TV aberta em Pernambuco. Até ano que vem, então, amigos, com a Copa do Nordeste, né?
E outra coisa, João, que a gente precisa acrescentar aqui nessa reta
infelizmente,
final.
Infelizmente,
terminar. O programa bom assim, termina logo, né?
Passa logo.
Rápido. É que, aos trancos e barrancos, com todas as dificuldades, né, e desse obstáculo da pandemia, a competição se concluiu de uma maneira bonita e organizada, né?
Aportou, e seguindo todos os protocolos, isso, gente.
Aportou, né, lá na Bahia, testou delegações.
Todos os jogos
testou. Testou profissionais.
Todos os jogos.
Se organizou hotéis preparados para receber as delegações, centro de treinamentos para que eles treinassem. E os estádios para os jogos são bons gramados, com exceção de um ou dois ali do interior. Mas Pituaçu, Barradão, Feira de Santana, né? Bons gramados. Então a competição foi bonita. Parabéns à Liga. Parabéns à Rádio Jornal também pelas transmissões. Participei de algumas. Na TV também. Acho que a competição terminou de uma forma bonita. A TV, que, né, adquiriu esses direitos quando ninguém imaginava, tem mais dois anos a cumprir ainda. Acho que vem cumprindo a sua missão. Fez uma grande transmissão.
Pedro Alves, até ano que vem com o Nordestão Cast, você que foi o nosso Zé Cabrito, né? Aqui do podcast.
Rapaz, que título.
Abração ao nosso auxiliado Zé Cabrito, nosso Bruno Reis, né?
Por isso que eu tava
disponibilizou
sentindo,
também
o cheiro de bode aqui no
disponibilizou,
estúdio.
Disponibilizou o
é
nosso
isso,
Guto.
É isso, pô.
Esse Maciel é uma figura, bicho.
Eu lembro.
Fazer programa com o Maciel
quando começou a Copa do Nordeste, o Maciel...
Ô, pai de chiqueiro, quando é que tu vai?
No começo do da Copa do Nordeste, o Maciel pensou que eu era o mascote da Copa do Nordeste. Disse na rádio. Aí meu pai chegou em casa, ligou pra
você
mim.
Você agora é um bode?
Você agora é o cabrito? Não, pai, sou eu não.
Aliás, teve um engraçado na transmissão da TV, só pra descontrair. Não sei quem foi o jogador que foi cobrar um escanteio e cobrou a meia altura, um escanteio bem baixinho na cintura do...
Ah, já sei, isso foi agora na reta final.
Ah, eu disse aí, Marcelo, esse escanteio. Eu disse, meu amigo, um escanteio desse. Até Peterson, um anão de Cinderela, tira de cabeça essa bola.
No primeiro pau, Peterson no primeiro pau.
Peterson, né? No primeiro pau.
Haroldo, um abraço até ano que vem com a Copa do Nordeste. Como é que fica o narrador agora pra narrar jogos em TV sem jogos na TV, hein? Vai ter que fazer exercício em casa, né?
Boa pergunta, João.
Porque você vai em um outro pique agora na rádio, né?
É uma fica com saudade, diferente, né? Fica com saudade. Quando encerra aí a última transmissão, começa a olhar ali a equipe, né? Olhando ali tudo que a gente construiu, tudo que a gente fez, e fica com saudade, fica com aquela sensação de dever cumprido, mas acima de tudo com saudade e vontade da outra competição começar logo. Então ficamos torcendo para que o próximo Nordestão aí já seja bem breve e a gente possa estar junto aí. Teremos mais emoções, né, desta grande competição que é a Copa do Nordeste. Que inclusive alguns, né, João, quiseram aí ameaçar no final, entraram aí dizendo, mas tem até o ano que vem para realizar.
E no final das contas foi mais atrativa e foi mais organizada, né?
Sem dúvida, né? Não, não só isso, né? A gente teve aquela motivação de uma sede única, ficou gostoso, não foi uma coisa... É triste a gente falar de jogos sem público, né? Mas... a gente viu a motivação lá de ver as camisas de novo se enfrentando na rivalidade nordestina. A Bahia deu um show de organização e a gente fica muito feliz com a audiência que foi registrada, o carinho de todos. A palavra é essa, viu, João? Saudade. A gente fica com saudade da Copa do Nordeste e o Nordestão Cast também.
Parabéns também ao governo do estado lá da Bahia, né, que recebeu a Copa do Nordeste. que deu toda a estrutura, a rede hoteleira, né? Lá de Salvador, né? Tinha hotel lá com 3 delegações, gente. E deram conta, seguiram protocolos. É difícil tudo receber pensado, 3 delegações em um hotel.
É uma
viu?
Responsabilidade muito grande.
Tudo pensado, organizado.
É. Hotéis grandes, né?
É verdade.
João, eu só queria só pra complementar aqui.
Tá chorando, Pedro?
Não. Ah. Eu queria...
Só comer que já engasgou uma vez aqui.
Tá chorando, né?
Ele parece que veio gravar o programa comendo uma tapioca, que ele engasgou.
Tá sem condições. João, eu queria primeiramente assim, agradecer aos ouvintes.
Não sei quem que tem bode, que adora mamar numa, mamar numa vaca.
Que frase fraca danada.
Bora, Zé Cabrinho.
Queria agradecer primeiramente aos nossos ouvintes, claro, que recepcionou nosso programa de forma espetacular. Tivemos números incríveis, bem elogiados pelos nossos ouvintes, o programa que a gente fez. E queria também agradecer muito a você, ao Antônio Gabriel, por ter me dado essa oportunidade de fazer essa gravação. A gente olhar aqui, tem você, João, tem Antônio, Maciel, Haroldo, entre outros companheiros que participaram aqui do programa. Eu queria primeiro deixar isso aqui registrado, agradecer a vocês.
Bom, são 18, valeu. Né? 18 episódios.
Alvinho é o 20.
19.
Um abraço para 19.
Falou pro Alvinho aí,
um abraço aí pro Alvinho. Um abraço para o doutor Antônio Mário, que sempre
estuda. Alvinho recebeu a moral no último episódio.
Mas os últimos são os primeiros. Agradecer.
Estuda um pouquinho também.
Agradecer a todo mundo que participou do Nordestão. Agradecer ao Alexandre Costa, ao Marcelo Araújo, né?
Sim.
Pessoas que participaram aqui do programa durante esses episódios.
Também, né?
Aos amigos do o Elton Serra,
Lucas Mota,
Marcos Valença,
Danilo, né?
Danilo Queiroz.
Todos os que colaboraram aí com o Nordestão Cast durante esse período.
A gente integrou o Nordeste, né? Que tem a representação do Piauí com
os treinadores que participaram.
Os treinadores participaram também, enfim, um projeto que não só em números, né? Movimentou bastante a Copa do Nordeste também. A gente conseguiu levar a imagem do Sistema Jornal do Comércio, da Copa do Nordeste, para uma plataforma que ainda não estava sendo explorada, pelo menos com o símbolo da competição, com a chancela da Copa do Nordeste, e tivemos um retorno muito bom. Isso dá uma motivação muito grande para ano que vem a gente vir com um programa diferente, abrangendo cada vez mais a região da gente, com todos os clubes, todos os representantes, enfim, foi muito bacana. Ano que vem a gente está de volta.
Agradecer também ao Antônio, né? O Antônio, parceiro aí de ideias, a gente já colocou aí o Liga,
isso,
né? Falando de futebol internacional na Rádio Jornal, um produto que ainda não tinha, e agora falando especificamente do Nordeste, né?
Do
também com esse projeto.
E para os nossos ouvintes daqui, fica aí ligado, porque vai ter um podcast novo sobre futebol local, esporte, Náutico, Recife, e falar também sobre os campeonatos brasileiros. Fica aí como indicação para os nossos ouvintes.
Bom, final então do Nordestão Cast. E a gente volta no próximo...
Comer bolo.
Vamos comer bolo agora.
Agora.
Bolo. Sim, agradecer,
pai,
rapaz.
Agradecer, não,
mãe. Dona Gal.
Esquecesse o nome da tua mãe.
Maria Graciela, Dona Gal, né? Gal, é apelido.
Dona Gal, Dona Gal. Dona Gal, obrigado pelo bolo.
Muito obrigado.
Sem parar, né, Gal?
Dona Gal, obrigado pelo bolo. E um abraço. Obrigado a todos.
Muito obrigado.
Até a próxima edição da Copa do Nordeste.
Copa do Nordeste. Aqui, a emoção joga em casa.